Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, na tarde de ontem tivemos um debate intenso e o tema principal foi o financiamento público de campanha. Pena que, diante da realidade política, ética, moral, social e econômica do Brasil, esse assunto tenha tomado tanto tempo da mais alta casa do Congresso Nacional. Pela experiência democrática que nós vivenciamos, o processo eleitoral tem que ser visto como algo importante, definitivo, para a soberania popular. Um processo eleitoral viciado, que estimule a compra de votos, a conquista de mandatos ilegítimos, um pleito onde os mais ricos se sobreponham aos mais pobres, onde os grandes partidos possam, com o poder que têm, se somar aos menores na compra de apoio, tudo isso configura um sistema extremamente defeituoso que corrobora substancialmente para o descrédito da classe política. Foi gasto muito papel, muita saliva também foi gasta na discussão da chamada reforma política no âmbito do Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Vivemos um cenário de estarrecedora crise política e ética que assoma o Brasil e os brasileiros. Enfrentamos um grave enfraquecimento da democracia representativa e um declínio sem precedentes da confiança do povo em relação aos seus representantes. Falta conexão com o eleitor, harmonia com a realidade. Com efeito, a percepção é de que, a cada ano, amplia-se o fosso entre os políticos e a sociedade. Estou convencido de que a situação resulta de um sistema político visivelmente falido. O que estamos presenciando é fruto desse modelo perverso de presidencialismo de cooptação. Um sistema forjado na velha e repudiada máxima de toma lá, dá cá. Um vale-tudo, que ao final garante tão somente uma governabilidade instável e de conveniência. É claro, essa distorção não é de hoje, vem de muito longe. Mas não sei se já vimos algo similar ao que estamos assistindo nos últimos tempos. O presidente da República é alvo de uma segunda acusação, de uma segunda denúncia, desta vez pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Ministros ou partícipes deste e de governos passados na cadeia. Políticos e empresários são objeto de denúncias. E nesse cenário de terra arrasada, de desesperança, afloram perigosamente o oportunismo, o receituário fundamentalista, as investidas dos notórios pregadores de ditadura, dos ditadores de plantão, dos salvadores da pátria. Até mesmo a estapafúrdia defesa de intervenção militar já foi colocada. Um absurdo. Que tempos sombrios são esses? Intervenção militar é a morte da democracia. A saída para a crise, senhora presidente, somente pode se dar pelo campo constitucional. E essa saída poderia vir de uma profunda reforma política, O problema é que não estamos avançando quanto seria extremamente necessário avançarmos no Parlamento. A Câmara dos Deputados criou a expectativa, como eu falei, durante meses, de que haveria alguma novidade em relação a essa imperiosa reforma política. No entanto, para nossa frustração, pouco está sendo feito para mudar costumes e reverter o processo de corrupção eleitoral alimentada pelas distorções do nosso sistema político partidário. Verdade que, mesmo em tempo exíguo, temos a oportunidade de aprovar alguns itens importantes desta pauta. Falo da cláusula de desempenho. Esta cláusula de desempenho que foi, há tempos atrás, era na base de 5% do eleitorado, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Não fosse essa decisão da mais alta corte, hoje nós não teríamos 35 partidos registrados, recebendo fundo partidário, gastando dinheiro da nação, se não fosse aquela desastrosa ou desastrada decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez o sistema partidário retornar aos tempos antigos e permitir a multiplicidade partidária que tem prejudicado tanto o nosso país. Não estamos, portanto, fazendo a necessária reforma política estrutural. Por tudo isso, nesse quadro endêmico de crise, penso que temos uma grande oportunidade de reconexão com o eleitor, de respeitar o eleitor, de ouvi-lo, de querermos a sua decisão. Pois eu sou favorável. Sei que estou pregando no deserto, que eu posso ser considerado um romântico sonhador da política, que eu posso ser considerado um Sancho Pança da política, porque me manifesto favorável a uma outra saída através de uma consulta plebiscitária ao povo brasileiro, ao eleitorado brasileiro, num momento de crise como esta, sobre a oportunidade da eleição de uma constituinte exclusiva visando a aprovação das reformas que estão atrasando o Brasil. A reforma política, a reforma tributária e também a reforma do sistema de governo. Ainda em 2009, apresentei um projeto de decreto legislativo, senhor presidente. Eu estou falando, não agora, mas estou falando desde antes de 2009, que eu estou aqui, senhora presidente, desde 1995, e sempre achei esse sistema perturbador da democracia brasileira. Não podemos nos guiar pelo resultado das consultas passadas, onde o povo se manifestou a favor da manutenção do presidencialismo. São outros tempos. Talvez seja novamente o momento de retornarmos nesse debate e discutir, por exemplo, a implantação de um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo. E se essa for a vontade do povo, uma constituinte viria para dar um freio de arrumação e repor a ordem. Uma assembleia que ficaria particularmente protegida da influência de interesses corporativos, político-eleitorais imediatos, como acontece atualmente, onde o parlamentar só faz reforma olhando para o seu próprio umbigo. Vou me eleger? Vou, então apoio. Não vou me eleger? Não apoio. É assim que está sendo feita, senhor presidente, a reforma no Congresso Nacional. Até porque os constituintes eleitos, numa constituinte como a que estou me referindo, ficariam proibidos de concorrer a qualquer cargo dos poderes executivo, legislativo, por um determinado número de anos. Para encerrar, senhora presidente, é preciso, portanto, repensar o nosso sistema político. Com seriedade, sem o oportunismo dos que pretendem garantir sua sobrevivência e tendo a vontade do eleitor como prioridade. Estou convencido de que ou restauramos um pacto com a sociedade, ou estejamos preparados para enfrentarmos o risco do enfraquecimento da democracia representativa, o que é uma pena. Senhora Presidente, eu já distribuí entre os senadores, entre as autoridades constituídas da nação. Eu sei que eu estou sonhando. Como eu disse, eu posso ser confundido como um romântico sonhador de uma nova democracia para o país. Mas eu distribuí lá no estado do Sergipe, com os prefeitos municipais, com os vereadores, deputados estaduais e aqui no Congresso Nacional, um livro sobre o semipresidencialismo, que seria aprovado pela população brasileira através de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita, sobretudo para aprovar as nossas reformas. Um semipresidencialismo onde o presidente não fosse uma rainha da Inglaterra, onde tivesse um certo protagonismo e que pudesse determinar os rumos da nação como líder eleito pela população por um prazo de 5 ou 6 anos como presidente, onde pudesse, nos momentos de crise como já vivemos e vivenciamos tantos anos, há nesse presidencialismo, senhora presidente, já tivemos o suicídio de um presidente da República, Getúlio Vargas. Já tivemos a renúncia de um presidente da República, Jânio Quadros. A destituição de um presidente da República, João Goulart, pelos militares. 2 impeachments de Collor e da presidente Dilma. E agora nós estamos diante de um fato desabonador para a nossa democracia e para o desgaste do nosso país perante a comunidade internacional. O presidente da República, denunciado 2 vezes, agora por obstrução da justiça. Quem já imaginou isso, pois está acontecendo em nosso país? Por culpa de um regime político que nós abominamos de boca, mas que não enfrentamos a realidade de mudarmos esta situação em que o país está mergulhado. E só depende do povo. No ano de 2018, teremos nossas novas eleições, com as mesmas regras. Isto é, presidente, esperemos novas crises, lamentavelmente, porque o Brasil não muda por causa das suas lideranças.